Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia para falar aí sobre as principais commodities, os principais mercados, trazer, enfim, análises completas para vocês que nos acompanham aqui no nosso site, noticiasagricolas.com.br, assim como quem também nos acompanha no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Então já fica aí. Para acompanhar, vamos falar sobre clima na cana-de-açúcar. Ao longo da semana, você teve um acompanhamento aí com o Arnaldo Antônio Bortoleto, falando um pouco sobre a safra. Conversamos com o Marcelo de Bonifácio Filho, que trouxe aí perspectivas de mercado. E para completar essa trinca, né, para você ter as informações completas, vamos conversar com o Fábio Marim para entender como que vai ser o clima aí para os canaviais, ele que é lá da Tempo Campo. Fábio Marim, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson. Bom dia, obrigado por me receber. Satisfação estar com você nessa manhã.
Bom, Fábio, a gente está chegando aí, né, no Centro-Sul, ao final de uma colheita. Vamos entrar numa entre-safra aqui para essa região. E a gente sabe que o clima vai ditar as regras aí da próxima safra, afinal de contas. Esse ano tivemos uma estiagem muito prolongada, tivemos queimadas, enfim, a nossa produção de cana esse ano sofreu bastante. Quais que são as perspectivas de clima aí para esse final de ano, para esse começo, para essa entressafra aí, para a próxima safra?
Ok, bom, primeiro talvez a gente possa comentar um pouquinho como é que o clima agiu, né? Você já deu uma boa introdução aí, mas a gente aqui, o Tempo Campo, na verdade, para explicar para o nosso telespectador aí, ele é um projeto de extensão aqui da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que faz parte da Universidade de São Paulo. E eu sou professor aqui, na verdade. Tá? O Tempo Campo é um projeto que a gente usa para prestar assessoria e informações de extensão para o setor canavieiro, entre outras culturas, né? E uma das coisas que o Tempo Campo faz é tentar quantificar qual foi esse efeito do clima, né? Enfim, separar o que é clima do que é manejo e a gente poder colocar o número, não falar o clima ruim ou o clima bom, mas falar o clima tantos por cento pior do que o ano passado. E nessa conta é importante contar para o nosso, eu não sei como é que chama o telespectador de YouTube, depois você me ensina, mas enfim. Para quem está nos assistindo aí, que o clima no Centro-Sul, ele foi em média 15% pior, ok? Algumas regiões oscilando a 10, algumas regiões oscilando a 20, isso negativo, ou seja, queda em relação ao ano passado, apenas por conta da condição climática. Ou seja, se tudo fosse feito igual ao ano passado, essa produtividade cairia de 10 a 20%, algumas regiões do interior de São Paulo chegando até 25%, um pouco mais pontuais. Mas, enfim, um efeito grande. Mas é importante frisar, não quer dizer que é o pior ano da história, porque nós estamos comparando com uma safra excelente do ano passado. Então, essa queda já era esperada, realmente não foi um ano bom, mas também não foi um ano péssimo. Já tivemos condições bem piores do que essa. E o que que a gente pode esperar aí para o futuro? A gente, felizmente, teve uma chuva chegando em bons volumes aí, com uma distribuição interessante para os canaviais já na segunda quinzena de outubro. Estamos mais ou menos aí há 15 dias com chuva, com o tempo já modificado, aquelas massas de ar seco já se afastaram aqui do centro-sul e as condições têm sido boas. Então a gente já percebe a umidade do solo subindo rapidamente. Há 15 dias atrás a umidade do solo estava em menos de 10% no centro-sul e ela já está na faixa de 40% de acordo com os nossos levantamentos. Ainda não é ideal, mas é uma subida rápida e isso nos anima para a próxima safra. Novembro tem perspectiva boa, notadamente para São Paulo. As três fontes que a gente consulta aqui, que fazem a previsão mais estendida, indicam boas condições. Dezembro, uma condição entre a média e talvez um pouco abaixo da média, não tão positivo. E janeiro, uma condição também oscilando em termos da média. Então, esses três próximos meses, a tendência no saldo geral, ela é positiva, levemente positiva para nós, ou seja, na média, um pouco acima da média, o que aumenta a expectativa para a próxima safra. A gente não vê a expectativa de fazer uma 23, 24, fazer uma safra tão boa, porque a seca desse ano ela vai trazer consequências para os canaviais no ano que vem, mas esse começo da chuva em outubro, bons volumes, com temperatura elevada, ela traz ali uma sinalização de uma recuperação em relação a essa safra.
Bom, então temos um cenário com dois pontos principais. Um ponto é, existe uma zona de convergência, né, que está passando aqui pela região produtora do Centro-Sul do Brasil, e isso vai trazer então esses volumes de chuva, né, para todas as regiões, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, enfim, todas essas regiões devem receber boas chuvas aí nos próximos dias. E um segundo fato é que acabou atrasando um pouco aí o plantio, né? A gente conversou aí ao longo da semana com os nossos outros especialistas e eles comentam assim, há uma preocupação com a rebrota da cana que está no campo e com as novas plantas que vão entrar aí para dar uma recuperada naquilo que foi perdido ao longo das queimadas, ao longo desses últimos meses aí. Esse atraso no plantio, né? E essas chuvas que devem chegar, que cenário que a gente deve ter para essa próxima safra?
Bom, é o que eu acabei de dizer, né? O cenário ele é positivo até agora, então a gente deve ter uma condição favorável até janeiro. A gente tem uma perspectiva de uma laninha fraca e curta agora para os próximos meses, o que talvez é uma boa notícia para os canaviais do Centro-Sul, ou seja, a laninha normalmente ela consome um pouco de produtividade, mas esse ano ela não deve afetar. E eu acho que é essa perspectiva que a gente consegue falar até esse momento. Queria aproveitar aqui a deixa e convidar o nosso telespectador, quem quiser saber um pouco mais da atualização. Inclusive, hoje acabamos de publicar o vídeo. Nós temos lá no canal do professor Fábio Marinho no YouTube um vídeo curto fazendo exatamente essa previsão. E todo mês, junto com a TV USP, a gente coloca esse vídeo disponível. Então, a gente também, um pouco mais de detalhe, até com informações, às vezes acessórias aí, além do clima lá disponível, a gente consegue tentar ajudar junto aqui com Notícias Agrícolas. O nosso produtor, o pessoal das usinas aí a se planejar melhor.
Bom, a gente comentou sobre Centro-Sul. E para Nordeste, o Nordeste já está com a safra ainda acontecendo, né? Qual que é a perspectiva aí do clima para o Nordeste?
Então, as perspectivas lá, a gente percebe que até agora essas chuvas que já chegaram aqui, elas não chegaram lá na mesma intensidade. Mas isso acaba não sendo uma notícia ruim, exatamente porque a safra ainda está acontecendo lá, tá? A perspectiva também é de chuvas na média, um pouco acima da média, de forma que a gente vê aí o setor canavieiro brasileiro na próxima safra, ele tendo uma recuperação em relação a essa safra aqui. Ok, a gente torce para que seja uma 23-24, mas é muito pouco provável que seja uma safra tão boa. Aquela safra acontece a cada 25, 30 anos. Ok, uma condição tão favorável da combinação dos elementos climáticos, né? Mas a gente percebe que deve haver uma pequena recuperação, sim, tanto aqui no Centro-Sul como no Nordeste.
Bom, Fábio, um dos temores que passaram aqui pela gente é a questão da morte súbita dos canaviais, né? Ou seja, plantas mais suscetíveis aí, né, com perdas agronômicas, né? Mas isso de fato não aconteceu. Com esse clima do jeito que está, esse temor que aconteceu aí ao longo do ano, tivemos alguns comentários relacionados a isso, com o clima do jeito que está se mostrando, esse temor acho que de fato se afasta, né?
Ah, acho que se reduz bastante, viu? A probabilidade diminui bastante. É lógico que a gente consegue trazer um horizonte nessas previsões de longo prazo. A gente tem uma certa incerteza, mas o que a gente consegue ver aqui é que deve haver uma recuperação. Agora, isso daí vai se pronunciar muito quando acabarem as chuvas lá entre março, abril, maio de 25, né? Aí essa preocupação vai retomar. Até lá, eu acho que esse risco é baixo e as condições são mais. As tendências são mais para positivas do que para negativas.
E para as áreas de recuperação, nessas, né? Áreas que o produtor rural acaba adotando, né? Soja, amendoim, né? Para ter a recuperação ali da área. Só para a gente entender completamente o cenário, né? Com esses atrasos, né? O plantio de grãos está bem atrasado, nas áreas de cana não é diferente. Alguns produtores podem acabar tomando a decisão de nem plantar, né, a parte de grãos aí nas áreas para ter essa recuperação. Olhando para esse cenário, entre essa decisão de plantar ou não plantar, de acordo com o clima, qual que seria o principal fundamento para tomar essa decisão?
Cara, eu discordo um pouco de você. Acho que o ano passado, especialmente no Centro-Oeste, né, a gente tinha um atraso maior do que a gente vê esse ano. As chuvas lá foram começar em novembro. Esse ano aqui, apesar de haver um atraso, mas elas começaram na segunda quinzena de outubro e as condições são favoráveis. Acho que a visão agora é se entre plantar ou não é plantar, entendeu? Esse verão aqui sinaliza como um verão bom, ok? Pensando aqui especialmente estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, tá? Então, eu tenho uma, como, enfim, a gente está falando desde o começo aqui dessa entrevista, né? A visão é mais positiva do que negativa para essa safra. Então, eu recomendo plantio.
Muito bem, então temos aí informações que trazem boas perspectivas climáticas para a próxima safra de cana. Fábio Marinho, muito obrigado pelas suas informações. Seja bem, sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço para seus comentários.
Não, eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que é uma satisfação poder conversar com vocês. Estou sempre à disposição quando precisarem de mim.
Muito obrigado, Fábio. E você que acompanhou nossa entrevista, fica aí então, né, essa informação, essas primeiras condições climáticas para esse final, essa entre safra, né, final de safra, entre safra e início, né, desse olhar para a safra 2025. Essas primeiras perspectivas climáticas positivas, chuva se retornando, a umidade retornando aí para as regiões produtoras, mostrando aí um princípio um pouco mais tranquilo, um pouco mais ameno. Ficando a atenção ali mais para o segundo trimestre do ano que vem. Então vamos ficar atentos para essa entressafra, vamos ficar atentos aí para as condições climáticas. E vale lembrar sempre, né, você que acompanhou essa entrevista, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim as nossas notícias, as nossas informações, chegam a cada vez mais pessoas e o nosso canal cresce. E contamos com a sua ajuda para isso, para que todos os produtores rurais fiquem sempre bem informados, sempre com as últimas informações das principais commodities e culturas aqui do nosso Brasilzão. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.